Começa agora.
Saúde Digital,
o seu podcast.
High-tech.
Humanizado.
Humanizado. Humanizado.
Saúde, ouvintes. Eu sou Lorenzo Tomé, médico, e apresento para vocês inovações e tecnologias que estão melhorando a experiência do usuário de saúde. Chega mais! No episódio de hoje falaremos sobre um encontro inovador. Não sei se você já percebeu, mas os congressos, as feiras, os eventos têm dado um importante espaço para temas que dizem respeito à inovação tecnológica, a empreendedorismo e a gestão em saúde. Não sei se eu estou tendo uma amostra viciada por onde eu ando, por onde eu frequento, mas tenho percebido essa tendência nos eventos de saúde. E eu acho muito pertinente, eu acho que não poderia ser diferente mesmo, porque todos nós estamos percebendo a necessidade de discutir esses temas. O profissional de saúde necessita desenvolver uma visão sistêmica, uma visão do todo. Eu acho que por muito tempo, pelo menos nós médicos, ficamos olhando focadamente para a árvore e esquecemos de olhar para a floresta. Agora, a saúde digital requer que o profissional olhe além da árvore, que ele entenda do todo, que ele entenda da floresta. Ou seja, ele precisa ter uma visão ampliada, ele precisa dominar não somente a sua especialidade, mas ele precisa ter uma visão de 360 graus sobre o que ele está fazendo e onde ele está inserido. E por que que isso acontece? Porque o médico, o dentista, o farmacêutico, que consegue ir além da especialidade, ele consegue desenvolver uma visão do todo, que é capaz de entregar muito mais valor para a cadeia. Esse profissional com uma visão ampliada, ele supera em muito um especialista em gestão, por exemplo, que não é da área de saúde. Justamente pela nossa área ser bastante peculiar, ser uma área que requer experiência, que requer vivência. Por exemplo, um médico que já esteve na beira do leito, evoluindo um paciente, sabe melhor do que ninguém quais são as necessidades do paciente. Ele sabe melhor do que ninguém o que que aquele paciente precisa. Então agora você imagina que esse médico que tem a prática, a teoria, que estudou a ciência, mas ele agora consegue desenvolver habilidades e competências na área de gestão, na área de empreendedorismo, na área de experiência do paciente. Esse profissional de saúde, não só o médico, mas todo profissional de saúde que desenvolve essas habilidades, ele consegue superar em muito um gestor que vem de outra área para trabalhar na saúde. Como tem crescido as pós-graduações na área de empreendedorismo, na área de gestão, na área de business, porque esta agora parece ser uma exigência desse mercado de saúde digital. Pessoal, o encontro inovador que Saúde Digital traz para você agora é a JPR 2018. JPR é a Jornada Paulista de Radiologia. É um evento que tem mais de 15 mil participantes, sempre acontece na cidade de São Paulo e sempre no início do mês de maio. O objetivo nosso aqui não é resumir o encontro, não tem essa pretensão, mas é sim fazer um recorte da realidade. E qual realidade é esta? A realidade que eu acabei de explicar na introdução. A JPR é um exemplo do que eu acabei de explicar. Eu acompanho há alguns anos o congresso e tenho percebido a força que as salas que tratam sobre gestão, informática médica e inovações tecnológicas têm tido. Ano após ano, essas salas ficam mais concorridas e com mais profissionais querendo discutir o assunto. Ano passado, por exemplo, a sala que tratava sobre gestão em saúde tinha espaço para cerca de 50 participantes. Eu demorei para fazer a inscrição e não consegui entrar para acompanhar as aulas. Esse ano, a sala tinha lugar para pelo menos 200 pessoas. E ela estava sempre lotada e sempre repleta de pessoas e temas importantes importantíssimos para a saúde. Outro exemplo foi a sala de informática médica. Esta sala, que foi brilhantemente organizada pelo meu amigo Thiago Júlio, estava sempre lotada. Nos anos anteriores, percebia-se nesta sala a presença principalmente de profissionais de TI, que trabalham em clínicas de imagem. Um exemplo disso é se o chefe da clínica, o dono da clínica, convidava o seu profissional para ir até a JPR para frequentar essa sala. E lá ele poderia trabalhar, ele poderia saber das novidades, principalmente dos softwares que estavam acontecendo, os softwares de PACS, RIS e os outros recursos e as outras ferramentas que uma clínica de imagem precisa. Tenho percebido que nos últimos anos a sala continua tendo esses mesmos profissionais de TI, mas ela também está maciçamente preenchida por médicos residentes, por médicos já atuantes na área, por gestores e por donos de clínica. Ou seja, todos estão percebendo a importância de dominar e discutir esse assunto. Este assunto, ele impacta no dia a dia de cada profissional que trabalha na área de imagem. Todo congresso é também espaço para bons encontros. Uma das características possíveis em um encontro, em um congresso, é o network. No episódio de hoje, a gente vai apresentar três pessoas que eu tive a oportunidade de falar na JPR e que estão transformando, de certa maneira, o ambiente onde eles estão ou melhorando a saúde ao redor deles. Eu falei com o Rodrigo Aguiar, que é um médico radiologista que realmente tem uma mente inquieta e quer pensar novas soluções para a saúde. E vejam que interessante que é a solução que ele traz para o mercado da radiologia e do diagnóstico por imagem. Olá, ouvinte SD, estamos aqui com mais um entrevistado, Dr. Rodrigo Aguiar. Dr. Rodrigo, eu tive a satisfação de ser preceptorado por ele, né, na teleimagem. Ele é um médico radiologista que fez especialização em ombro. E agora nós vamos escutar um pouquinho da trajetória de vida dele e dos planos dele.
Ok, em primeiro lugar, Lourenço, muito obrigado pelo convite de falar no podcast. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e te parabenizar por começar esse projeto. Eu sou muito fã de podcast, eu tenho vários podcasts e hoje mais de 50% do conteúdo digital que eu consumo é em podcast. Então, parabéns pela iniciativa e vida longa ao teu podcast. Bom, eu sou médico radiologista, eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná, me formei em 99, aí depois eu fiz um ano de residência médica na Unicamp em radiologia e voltei para Curitiba e fiz mais 3 anos de residência em Curitiba, então eu acabei fazendo 4 anos de residência e depois eu fui para o Resnick, passei um ano lá no Resnick, então isso aí já foi 2005 para 2006, aí eu voltei para Curitiba, comecei a trabalhar em Curitiba, mas foi um tempo até que eu estava pensando em trabalhar nos Estados Unidos e tal, e aí nesse meio tempo foi um tempo que o Abdala em São Paulo, na época ele estava no Fleury, ele me chamou, ele viu que eu queria sair de Curitiba, ele me chamou, vem trabalhar aqui em São Paulo, que tenta ver, né, faz um meio termo aí para ver se você vai gostar. Então eu passei 2 anos trabalhando no grupo do Abdala, SCAF em São Paulo, onde eu fiz várias amizades, não só com o pessoal do grupo que eu trabalhava, mas também com todo o pessoal da radiologia de São Paulo, né? Então eu gosto muito também, a gente está aqui gravando na JPR, eu gosto muito aqui desse ambiente aqui e do pessoal de São Paulo aqui, que quando eu estava aqui e depois quando eu voltei para Curitiba também, eles continuam me recepcionando muito bem e eu me sinto em casa aqui em São Paulo. Então, depois de 2 anos eu voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, isso já era em 2008, mais ou menos. E 2010, quer dizer, 2010, 2008, 2010. E aí, ao mesmo tempo que eu voltei lá para trabalhar na clínica que eu trabalho hoje, eu também entrei na universidade. E aí eu entrei como professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, acho que é desde 2008. Então, já tem 10 anos aí também da Universidade Federal do Paraná. E lidando nesses 10 anos aí com os acadêmicos, com os residentes e na parte de aulas aí também dando bastante aula pelo CBR, pelas sociedades estaduais de radiologia, né? Então, assim, na parte de background profissional, É esse o background que eu tenho, que eu trouxe até aqui.
Legal, Rodrigo. Contou um pouco da sua história até aqui e agora você está com um projeto novo, está iniciando, né? Um projeto muito interessante, digital, né? Que já nasce digital. E explica pra gente, que dor você está resolvendo?
Então, esse projeto é o Radiologia Ortopédica. Então, é um site de ensino de educação médica na parte de radiologia ortopédica e reumatológica, né? Então, desde quando eu voltei para o Brasil, eu sempre gostei muito da parte digital, da parte de informática, mas eu sempre ficava procrastinando para começar esse projeto. Tanto que o Radiologia Ortopédica já tem 3 anos, há 4 anos que eu tenho o domínio registrado no YouTube também, eu tenho o nome registrado, e eu fiquei nesse tempo, na verdade, uma parte eu fiquei me enrolando, mas de uns 2 anos para cá eu fiquei me preparando, fazendo cursos, fazendo vários aperfeiçoamentos para conseguir tocar esse projeto. Então esse projeto, como eu estava falando, é educação online à distância em radiologia ortopédica, radiologia reumatológica, enfim, radiologia musculoesquelética, né? E então a dor que resolve é assim, tem muita coisa, muito conteúdo online gratuito, muito conteúdo que eu acho legal, muito conteúdo bacana. E a dor que resolve é de quem quer ter um conteúdo online de qualidade para assistir. Um conteúdo, digamos assim, com uma curadoria legal, com uma pessoa que é confiável, que é, digamos assim, ele pode ouvir ele pode ouvir sem desconfiança, que tem uma curadoria legal desse conteúdo.
Legal. Ô Rodrigo, o interessante é que com essa sua iniciativa a gente consegue atingir um público que até então era muito difícil vir para os grandes centros onde ele teria acesso a essas aulas, ou talvez nem teria oportunidade, né? Então, como a gente oferece uma facilidade para esse profissional que está numa região longe, que poderia gastar um dinheiro grande, e agora com essa sua solução ele é capaz de fazer um curso com a mesma qualidade que é entregue nesses grandes eventos como a JPR, mas de casa, né?
Então, isso é uma das coisas, até você falou do curso, né? Porque tem essa parte toda online, gratuita, mas também agora eu tô começando com os conteúdos prêmios, e um desses conteúdos prêmios que eu tô começando, que vai ser o primeiro curso de ressonância magnética do ombro 100% online. Esse curso ele vai durar 4 semanas, eu vou disponibilizar as videoaulas modulares, cada semana vai ter um módulo lá que eu vou disponibilizar, e também eu vou disponibilizar os casos para os inscritos resolverem os casos, e aí no final dessa semana eu faço um encontro online, ao vivo, para discutir e para a gente corrigir os casos juntos. E então assim, a grande vantagem disso tudo é a parte online, né, digital, que a pessoa ela pode assistir de onde quiser, quando quiser, pode rever a aula. O curso vai ficar disponível por 4 meses, desde o seu início, né? Na primeira semana, se a pessoa entrar no curso e não gostar também, pode cancelar, não tem problema. Então, é uma coisa 100% transparente. Eu só quero, realmente, quem ficar no curso é a pessoa que vai gostar do que está fazendo, do que está vendo. E é muito legal essa parte online, essa parte de não precisar não precisar viajar, gastar dinheiro com isso, e eu acho que o aproveitamento vai ser muito bom por parte do inscrito, por parte do aluno.
Legal, ouvinte, mais uma solução digital, né, que é alcançando o profissional de saúde, e eu conheço o Rodrigo, já fui aluno dele, e ele tem muita competência, e vou esperar esse curso aí para ver o que a gente vai ver aí, mas está indicado, viu, Rodrigo? Parabéns, sucesso no seu novo curso.
Ok, muito obrigado, Lourenço, pela oportunidade. E eu gostaria de falar assim, quem não quiser fazer o curso, beleza, mas acompanhe as aulas online, gratuitas, que eu estou disponibilizando. É um conteúdo legal, é um conteúdo que vai acrescentar um pouco no dia a dia para cada um. E o que eu quero mesmo é fazer uma conexão com os outros radiologistas, com os outros profissionais da nossa área, para criar um grupo massa, para criar um grupo bacana, para a gente poder construir muita coisa junto. Esse é o principal objetivo, tá bom? Um abraço e muito obrigado.
Legal, Rodrigo. Obrigado, um abraço, sucesso. Ouvinte, É, só lembrando que o site do Dr. Rodrigo Aguiar é radiologiaortopedica.com.br. Radiologiaortopedica.com.br. A próxima mente inquieta que eu conversei na JPR foi o médico Luciano Prevedere. Luciano tem uma bela história, uma bela carreira e hoje atualmente ele está nos Estados Unidos. Escute um pouquinho da história do Luciano Prevedere e o que ele tem feito nos Estados Unidos. Olá, ouvinte de Saúde Digital, estamos aqui na JPR cobrindo o evento e estamos com o Luciano Prevedere, médico radiologista, que atualmente está em Columbus, nos Estados Unidos, e trabalha e desenvolveu uma carreira na área de inovação, né, Luciano?
Isso mesmo.
Você pode contar um pouco pra gente como você pensou, qual foi a sua mentalidade quando você começou, o seu background, a sua formação, até chegar onde você está? E depois, se puder, você conta um pouquinho do seu trabalho hoje.
Sim, tudo começou, na verdade, eu ajudando meus pais. Lá, os dois são professores da universidade, aposentados atualmente, mas eu ajudando eles com o computador. E daí eu fui tomando gosto por computadores, comecei a criar meus próprios programinhas básicos, na linguagem BASIC ainda na época. Mas aí eu fiz... Foquei os meus estudos na área de tecnologia, na engenharia elétrica, era o que eu achava que ia fazer da vida, e entrei num técnico em eletrônica no Cefet na época. Aquele técnico foi muito bom para mim, eu vi, na verdade, vi tudo que eu gostava, mas na mesma época meu irmão, que também é médico, ele é neurocirurgião, ele entrou na medicina e eu fui visitar lá ele, fui ver como é que era e participei de uma das aulas de anatomia e adorei. E com isso fui para a área médica também, saí da área da engenharia e fui para a área médica, mas sempre ficou aquele gostinho de quero mais da parte da engenharia. E entrei na radiologia, que foi para mim a união perfeita da tecnologia e da medicina. E dentro da radiologia eu comecei a ver várias oportunidades de melhoria através de softwares e hardware também. E aí eu comecei a desenvolver software, na época ainda para Palm Pilot, que era aquela agenda de bolso eletrônica, e mostrei, enviei esse software para a RSNA de 2004 e apresentei lá, fui escolhido para apresentar, e apresentei, e uma das pessoas que estava do meu lado lá era um residente da Universidade de Harvard, apresentando coisas bem similares do que eu estava apresentando. E a gente manteve contato e no ano seguinte ele me enviou uma mensagem dizendo que eu tinha abrido uma vaga e ele estava me perguntando se eu queria aplicar para aquela vaga. E aí eu fui para o RSNA, fiz a entrevista, peguei a vaga e fiquei 7 anos lá na universidade.
Só um minuto, Luciano, só para esclarecer, o RSNA é o maior evento de radiologia do mundo, né? Onde que se reúnem os principais profissionais da área de diagnóstico por imagem. Vai lá.
O RSNA é uma cidade, né? São 70 mil pessoas que participam todo ano em Chicago. Mas enfim, aí eu comecei a trabalhar nessa área, fiquei 7 anos em Boston e fiz todas as minhas validações com os STEPs e tudo, e comecei a fazer a área clínica e hoje em dia eu sou neuroradiologista. Há 5 anos atrás eu mudei para Ohio, Columbus, Ohio, na universidade chamada Ohio State. E eu estou lá já há 5 anos fazendo neuroradiologia e trabalhando com inovação também. Eu tenho um grupo de mais ou menos 25 pessoas que lidam com a parte de TI e de avanços em inteligência artificial. Tem um laboratório de inteligência artificial também. E para mim é muito gratificante poder estar fazendo o que eu sempre quis, que é lidar com a área tecnológica dentro da radiologia. Para mim é a união perfeita.
Legal, Luciano, muito obrigado. Se você ainda tiver tempo para uma pergunta, eu queria que você... Como você entende hoje que essas novas tecnologias, como que a saúde digital, você acha que... Um exemplo, podem ser vários exemplos, mas um exemplo que você acha que vai melhorar a qualidade do atendimento, a experiência do paciente ao longo da jornada dele dentro do serviço de saúde?
Bom, a gente está desenvolvendo uma série de algoritmos, né, com esse sentido, com o intuito da melhoria do serviço, da melhoria do diagnóstico, mas principalmente da otimização do workflow, que a gente chama, né? Que existem várias oportunidades de melhoria ali. Então, um dos algoritmos que eu posso te dar como exemplo, a gente desenvolveu um software que detecta hemorragia, efeito de massa, hidrocefalia e infarto cerebral, para comunicar ao radiologista que esses exames críticos foram recém-adquiridos. Então, um dos problemas que não é só na nossa instituição, mas em todas as instituições acadêmicas dos Estados Unidos, mais ou menos 40% dos exames são considerados urgentes pelos médicos solicitantes. Então, você tem um grupo de exames que é muito grande, que você tem que olhar cada um até você conseguir detectar. Então, a gente está usando da inteligência artificial para melhoria, para encurtar esse espaço de tempo dos achados críticos. E então, o radiologista avalia esses exames de uma maneira muito mais rápida e o tratamento pode ocorrer também de uma maneira muito mais rápida e efetiva para esses pacientes.
Brilhante. Sucesso para você lá. Obrigado. E muito obrigado, viu?
Obrigado.
Forte abraço.
Valeu. Boa.
Outra empresa que tem levado transformação da saúde para áreas remotas, áreas com baixa infraestrutura, é o grupo Pringel. E eu conversei com Yuri Saba, que vai contar um pouco para nós do trabalho deles.
Olá, ouvinte do Saúde Digital, estamos novamente aqui na JPR e agora nós estamos aqui com o Yuri Saba. Yuri Saba, profissional de saúde e que tem resolvido problemas em regiões que são denominadas áreas de vazio assistencial, ou seja, são regiões em que o acesso à infraestrutura de saúde não chega. Ou chega com dificuldade. Então, vamos ouvir um pouco o que o Yuri e com a sua empresa que chama Bringel, Grupo Bringel, está resolvendo, qual a dor que eles têm resolvido. Yuri, conta um pouquinho pra gente da sua experiência na Bringel.
Bom, primeiro, boa tarde, doutor Lorenzo. É uma satisfação a gente estar participando um pouco dessa inovação, nessa plataforma aí de tecnologia em saúde aí. E em relação ao Grupo Bringel, o Grupo Bringel é uma empresa sediada em Manaus, né, estado do Amazonas, e é uma empresa que tem a essência em resolutividade em saúde. E essa resolutividade em saúde, nós transformamos as condições baixas em saúde, em assistência, em diagnóstico, transformamos isso em oportunidade do nosso negócio, onde a gente vem colaborar até mesmo com as demandas do estado ou do município em solucionar ou oferecer serviços que dê condições de acesso à população, né? Condições de acesso à população a exames, a condições de saúde mais para média e alta complexidade, né? Em áreas de vazio assistencialista, até pela própria característica do estado do Amazonas, dificuldade de você não ter acesso por estrada, dificuldade de acesso à internet. E nós através de tecnologia oferecida, transformamos isso em oportunidade e temos alguns projetos implantados nesse estado.
Legal, Yuri, deu para entender um pouco. Agora eu queria que você contasse um pouco de alguma experiência, de algum problema que você resolveu nessas áreas que você está descrevendo para a gente.
Bom, nós iniciamos primeiramente com uma... era uma dificuldade bem, bem característica do estado do Amazonas, o poder de oferta a exames de mamografia para a população feminina. E a população feminina, na verdade, ela recorria a algumas cidades e principalmente o estado, né, a cidade de Manaus, para realizar um exame de uma resolutividade baixa, mas muito importante. E o que acontecia? Os municípios, né, no interior do Amazonas, eles não tinham um profissional qualificado, né, não tinham um radiologista para fazer a leitura das mamografias. E como a gente poderia resolver isso? Então nós fizemos, né, participamos de um certame licitatório, onde nós conseguimos implantar uma tecnologia através de PACS, com link satelital, que também foi uma dificuldade encontrada, nem todos os municípios são providos de internet, e através de implantações diagnósticas, de digitalização de imagem, nós digitalizamos todos os municípios com oferta de exames de mamografia direcionada a uma única central de laudo. Não só oferecemos a condição de mamografia em todos os municípios, como também adotamos a padronização de resultados para a mamografia, uma vez que ela é feita numa única central de laudos, com segunda opinião específica, médicos habilitados. Então não só oferecemos, como também damos a qualidade no laudo ofertado.
Legal, Yuri. Então a gente é uma solução que pessoas, pacientes que não tinham acesso ao exame de rastreamento da mamografia, a partir dessa solução, desse serviço prestado, podem ter acesso, né? E você conta um pouco da infraestrutura. É uma região que você tem pouca infraestrutura. Para você conseguir internet, você tem que pôr um link satelital, né? E aí você capta essas imagens. O PACS é um sistema de armazenamento e distribuição das imagens médicas, né? Certificado, com todos os requisitos necessários. E aí você conecta a um grande centro onde estão os médicos radiologistas, que emitem o laudo e devolvem para os pacientes. Mais ou menos isso?
Perfeito, exatamente isso. Esse projeto em si é um projeto com toda a infraestrutura. Ela é montada numa unidade de saúde no interior. Geralmente a unidade de saúde no interior acaba sendo o próprio hospital. Então tem toda essa estrutura tecnológica implantada no hospital, com o mamógrafo próprio do hospital. Nós só entramos com a estrutura de digitalização de imagem, e isso direcionado a uma central nossa, né, com toda a qualidade de garantia e segurança, através de redundância, de guarda, de storage, de imagem, né, discussão de caso clínico, segunda opinião. E uma coisa importante também, já estendendo para um outro tipo de resolutividade em tecnologia, como a gente está discutindo nesse momento, a cidade do Amazonas também tem a cidade de Manaus também tem as suas dificuldades. Só que Manaus já tem uma outra estrutura. E nós temos um outro projeto, que são as unidades móveis de saúde. E a unidade móvel, né, que tem mais demanda é a unidade móvel de saúde da mulher, onde também nós temos o serviço de mamografia. E esse serviço de mamografia vai para os bairros distantes, os bairros que não têm acesso a uma unidade básica de saúde, onde a gente realiza aí esse exame da mamografia da mesma maneira como a gente faz no interior, porém através de unidades móveis.
E imagino eu que muitas vezes essas unidades móveis sejam em barcos, né? Porque lá é uma região de muito rio, de uma bacia hidrográfica muito grande, é isso mesmo?
Particularmente esse que da unidade móvel, ele é através de carretos, porque a gente está fazendo na cidade de Manaus. Então, na cidade de Manaus, a gente tem acesso por estrada, por ruas. Esse modal de unidade móvel, aí muito bem lembrado sua parte da questão geográfica do estado do Amazonas, pela bacia hidrográfica, a gente tem a condição de montar também dentro sobre uma balsa. É, porque assim, é uma característica do grupo que toda a resolutividade é a gente que constrói. Nós somos parte fabril disso aí também. Então, da mesma maneira que a gente tem a capacidade de construir em cima de uma unidade móvel, de uma carreta, a gente consegue fazer também um barco móvel de saúde da mulher.
Muito interessante. Então, mais um exemplo de pessoas, de empresas que com a tecnologia tem melhorado a saúde de pessoas, de pacientes e de usuários, né? Esse é um dos propósitos nosso aqui do Saúde Digital, de divulgar essas tecnologias, propagar essa ideia para que mais pessoas possam conhecer e ter acesso e pensar e construir junto uma saúde melhor para todos. É isso aí, Yuri. Muito obrigado. Forte abraço.
Obrigado, amigo. A gente queria também, parabenizá-lo, porque a saúde que a gente está falando não é só a resolutividade em si, mas a sua visão estratégica de levar essas informações também vão estar colaborando para de uma maneira a melhora da saúde como um todo. Parabéns pelo Saúde Digital.
Valeu, um abraço.
Isso aí, ouvinte SD. Estamos caminhando para o fim desse episódio e podemos concluir que a junção de temas como gestão e inovação em tecnologia em saúde é um fenômeno difícil de parar. É um fenômeno irrefreável que veio para ficar. Então a tendência cada dia mais da sua consolidação, da sua difusão por todas as especialidades médicas. Eu agradeço aos organizadores da JPR, porque eu acompanho, eu sou um assíduo frequentador e tenho notado do comprometimento dos organizadores em levar bom conteúdo, em fazer um evento que acrescenta para o profissional que ali está. E também deixar aqui um recado, em breve nós apresentaremos outros bons encontros que têm feito a diferença pelo Brasil afora, que tem trabalhado conceitos de gestão, empreendedorismo, inovação, que tem desenvolvido assuntos relacionados à tecnologia, à inovação em saúde, para transformar a experiência do usuário. Este também é um dos objetivos do Saúde Digital Podcast. E agora, para encerrar, eu quero deixar uma pergunta para você, ouvinte. Para você que está nos ouvindo e está participando conosco. Como você tem visto os encontros da sua área? Como a sua especialidade tem se comportado em relação à inovação tecnológica, em relação a temas como gestão, temas como empreendedorismo? Isso tem estado presente nos eventos que você frequenta? Esta teoria ou esta tendência que eu defendo aqui, que está cada vez mais presente no mercado de saúde, ela é real na sua vida? Você tem notado que os eventos que você participa cada vez mais tem pessoas dispostas a aprender mais e dispostas a ensinar mais sobre inovações, sobre tecnologias, sobre gestão, sobre empreendedorismo? Conte pra gente sua experiência, escreva pra gente, acesse o nosso site saudedigital.tech. Lá você vai encontrar um formulário para você preencher, é bem fácil, e você poderá ajudar a gente fazer esse podcast de maneira que ele fique mais interessante para você e para todos que nos acompanham. Venha, conecte conosco, vamos construir junto a transição para a saúde 4.0.